Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Constituição e Justiça aprova PEC dos precatórios. Texto aguarda a votação do plenário. Segue para a Câmara proposta que obriga a sinalização de linhas de transmissão de energia elétrica para evitar acidentes aéreos. Comissão aprova aumento da punição a empresas que desrespeitarem cotas para trabalhadores deficientes. Boa noite. A chamada PEC dos precatórios, que modifica as regras de pagamentos de dívidas da União e abre espaço no orçamento público, foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e já seguiu para o plenário da Casa. Na CCJ, a proposta recebeu 16 votos favoráveis e 10 contrários. A equipe econômica afirma que, se aprovada, a proposta deve abrir espaço superior a 106 bilhões de reais no orçamento. Além de definir o Auxílio Brasil como programa permanente, o texto sofreu outras mudanças pelo relator, como explica a repórter Marcela Cunha.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, aceitou fazer duas principais mudanças em seu relatório para garantir a aprovação da PEC dos precatórios na Comissão de Constituição e Justiça. A primeira deixa fora do teto de gastos o pagamento com as despesas do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Segundo Bezerra, a medida abre um espaço de 6,8 bilhões de reais no subteto, permitindo assim o pagamento de todos os precatórios alimentícios, ou seja, salários e benefícios do INSS. Inicialmente, a intenção era colocar a PEC em votação no plenário ainda nesta terça-feira, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que a matéria deverá ser pautada na quinta-feira, após as sabatinas. Para Bezerra, o povo tem pressa para receber o auxílio.
Eu chamo a atenção que qualquer atraso nessa apreciação, nós estamos, de certa forma, castigando, penalizando as famílias mais pobres do Brasil. Nós precisamos viabilizar esse auxílio para 17 milhões que estão passando fome. Na realidade, nós estamos enfrentando uma crise alimentar aguda, as pessoas indo às filas dos postos de saúde e desmaiando de fome em São Paulo.
Porém, o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, classificou como gambiarra a tentativa do governo de reajustar o orçamento do ano que vem em nome do novo programa social.
É muita conversa da parte do governo sobre isso. A PEC chama PEC dos precatórios. Ela não chama PEC do auxílio emergencial, PEC da pandemia da fome. E o auxílio vai virando guarda-chuva para estourar teto, para dar calote em precatório, para abrir espaço para orçamento secreto e outras iniciativas meramente eleitoreiras.
Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, faltou vincular o espaço fiscal aberto pela PEC ao pagamento do auxílio social e dos precatórios. Para Tebet, o momento é de garantir ao mercado e aos investidores segurança jurídica. A proposta precisa de 49 votos. Entre os 81 senadores para ser aprovada no plenário.
Ao abrir a sessão do plenário, na noite de hoje, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou que a PEC dos precatórios está na pauta de votações, podendo ser votada ainda nesta noite. Antes disso, os senadores votam indicações do Poder Executivo para órgãos públicos, como a Comissão de Valores Econômicos, tribunais, conselhos e embaixadas. Ao longo do dia, a Comissão de Constituição e Justiça realizou 9 sabatinas, que agora também estão sob análise do plenário. A repórter Janaína Araújo traz mais informações.
A juíza Morgana de Almeida Richa, indicada para ministra do Tribunal Superior do Trabalho, chamou a atenção para o predomínio masculino nos tribunais superiores e na Justiça do Trabalho.
Apenas 16 das 100 cadeiras são ocupadas atualmente por mulheres. No âmbito da Justiça do Trabalho, embora as mulheres representem 50% dos cargos de primeiro grau, tem-se que 41% são desembargadoras e apenas 19% são ministras.
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, também teve seu nome aprovado para membro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O magistrado destacou que o Conselho vem respondendo com agilidade aos desafios contemporâneos.
O CNJ está dando um salto para o futuro com a Justiça 4.0 e a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, que são muito mais do que inovações administrativas. Não se trata simplesmente de mais tecnologia, mas sim de tecnologia a serviço do cidadão.
Também tiveram suas indicações para o CNJ aprovadas pelos senadores os juízes Richard Paiquim, Roberto da Silva Fragale Filho e Márcio Luiz Coelho de Freitas, além dos desembargadores Mauro Pereira Martins, Jane Granzotto Torres da Silva e Salise Monteiro Sanchotene. Os senadores aprovaram ainda o nome do juiz Daniel Cárnio Costa para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Ontem, o Senado confirmou por 34 a 32 votos as mudanças nas regras da destinação de recursos do orçamento para criar mecanismos de transparência às chamadas emendas de relator. Uma decisão do STF decidiu que o Congresso deve indicar o nome do parlamentar que solicitou o destino dos recursos deste tipo de emenda. Na condição de presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco reafirmou que a proposta trouxe mecanismos de transparência, além da criação de um teto no valor das emendas do relator do orçamento. Ele defendeu as mudanças para destravar a questão e os recursos que aguardam destinação em todo o país.
A lei não exigia, por parte do relator, a coleta em um banco de dados específicos em relação a isso. É um trabalho do relator para que possa haver a execução desse orçamento para beneficiar milhares de pessoas. São contratos de pavimentação, são contratos de obra, muitos recursos da saúde. Ouso dizer até que os recursos mais substanciais de saúde para cirurgia eletiva, para medicamentos, para atenção de média e alta complexidade, Brasil todo está nas emendas de relator, estão nas emendas de relator. Então é muito importante nós buscarmos um consenso que possa dar solução a isso.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o aumento da punição para empresas que desrespeitarem cotas para trabalhadores deficientes. Também foi aprovado um projeto que obriga empresas de transporte coletivo e salas de cinema a veicularem vídeos de combate à violência. Repórter Raquel Teixeira.
As empresas que descumprirem as cotas legais previstas para a contratação de trabalhadores com deficiência e reabilitados deverão pagar multa de R$ 6.000. O objetivo é proporcionar condições iguais de desenvolvimento profissional e remuneração a todos os empregados. Já as empresas de transporte coletivo e as salas de cinema comercial serão obrigadas a veicular filmes com temática de combate à violência, à perversão, ao preconceito e ao uso de drogas. Os vídeos serão exibidos antes de cada sessão de cinema e nas viagens de avião e ônibus. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que as peças seriam uma forma eficaz de promover valores humanitários, beneficiando toda a sociedade.
São importantes aliados na vinculação de peças educativas e formativas, fazendo com que atinja um público numeroso que cotidianamente utiliza o seu serviço.
As duas propostas ainda precisam ser analisadas em definitivo por outras comissões.
O Senado aprovou a Lei Marília Mendonça. A proposta torna obrigatória a sinalização de linhas de transmissão de energia elétrica para evitar acidentes aéreos. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, apresentou o projeto depois do acidente com o avião da cantora Marília Mendonça no início de novembro. Ela e mais 4 pessoas morreram na queda da aeronave que colidiu contra cabos elétricos em Minas Gerais. Pela proposta, as concessionárias de energia elétrica devem pintar as torres que dão suporte a cabos elétricos, bem como instalar esferas coloridas para que os pilotos de aeronaves possam identificar o sinal de alerta. As concessionárias também podem fixar placas de advertência. Teomário disse que a Lei Marília Mendonça vai evitar futuros acidentes. Ao fazer uma homenagem à cantora, a relatora senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, disse que a proposta vai trazer mais segurança à aviação. Ela responsabilizou a Agência Nacional de Aviação Civil por esses acidentes.
Esse projeto, na verdade, não seria necessário. E muitas vidas poderiam ter sido salvas, que esse não é o primeiro caso. Então, eu registro que a agência reguladora ANAC falhou neste caso, está falhando ninguém sabe há quanto tempo, por não exigir às companhias, às empresas de energia elétrica, a obrigatoriedade de sinalizar os fios, as energias, os cabos de alta tensão.
O senador Jaime Campos, do Democratas Mato Grossense, quer convocar os diretores da ANAC para explicar a omissão. O projeto foi aprovado de forma definitiva pela Comissão de Infraestrutura e segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.